Gabriel Ávila, eu já peço desculpas por antecedência a você e ao ouvinte do lado bunker, porque eu estou resfriada, então eu estou em estado de fanha e
olha
puxando
aí,
o nariz. Então peço perdão se rolar. Eu prometo que vou tentar não espirrar. O editor vai tentar, Doug vai tentar tirar algum espirro também. Mas assim, eu fui pega na curva da imunidade e cá estou tomando vitamina C e rezando pelo melhor, que é o que eu posso fazer, né?
É o que dá pra fazer, né? Não tem muito pra onde correr nesse momento, né? Só resta tomar remédio, esperar passar e fazer manha. Então, como você já começou pedindo desculpa, eu acho que essa última opção você não vai fazer, então acho que tá tudo certo.
Você já viu mulher fazer manha quando fica doente, Gabriel? Eu tava
tem
aqui
essa,
lavando,
né,
roupa, tava lavando louça, tá tudo certo, assim. Demora muito pra gente cair por causa de doença, mas a gente estamos no mês de junho de Nosso Senhor, do ano de 2024 de Nosso Senhor, e é muito legal porque você pega um resfriado hoje em dia e pode ser tanta coisa, é tão legal assim, eu estou com dengue, eu estou com covid, eu estou com resfriado, influenza, chikungunya, sei lá, né? Pode ser tanta coisa.
É um verdadeiro quiz, né? Que beleza.
Será que é o que a Terra tá tentando expulsar os seres humanos, Gabes? Talvez.
E aí você simplesmente bota a doença que você tá pra fazer um vestibular, né? Que ela começa a fazer vários testes. Tipo, é dengue, não é? Beleza. Então é chikungunya também, não é? Então, é só uma gripe. Beleza, então. Show.
Você me lembrou da famosa época de Enem. Um beijo aí pra todo ouvinte do lado bunker que está em época de vestibular ou Enem, porque já passamos por
força,
isso.
Força, viu? É, vai passar.
E você vai por eliminação, né? Você fala, bom, A não é, A, B não é, aí você fica, é C ou D, C ou D, C ou D, aí você chuta, você tem 50% de chance de acertar, e devo dizer que como uma aluna completamente mediana em todos os meus estudos, eu fazia muito isso, tá? Eu sou entusiasta da nota 7.
Justo, justo. Eu gostava de começar pelas de humanas, que é, né, óbvio, onde eu dominava mais, pra deixar os chutes, entendeu? Concentrar a sorte do chute pras de exatas, onde eu não tinha a menor ideia do que tava acontecendo.
Eu lembro de química. Nossa, eu não sabia nada de química, Gabriel. Eu não sei nada de química. Olha, você falou, this is so weird. Tipo, eu não faço química. É porque matemática, não sou boa. É, se você esperava que eu ia falar um porém, que porém sou boa em matemática,
eu achei que ia vir um...
Não sou boa em matemática, mas a matemática, ela segue uma lógica que, se eu me esforçar um pouquinho, sai alguma coisa. Agora, física e química, assim...
Então, essas duas eu acho muito engraçado, porque, na minha cabeça, química vai pelo que você falou da matemática, assim. Tipo, eu consigo ter uma lógica, você decora um pouquinho ali, o mundo da química se abre. Sei lá, posso estar falando bobagem e algum químico vai me corrigir no e-mail, mas pra mim, a minha experiência era meio essa. Enquanto que física, apesar de ser meio que, entre aspas, complementar com química ali, né? Na minha cabeça, pelo menos, eu não entendia nada, absolutamente nada. Tipo, eu acho que física eu tenho minhas piores notas, num sentido, tipo assim, passar de ano por milagre, assim. Enquanto que química, assim, tipo, era 10 atrás de 10, assim, sabe? Acho que eu tava querendo virar um Walter White 2. Isso no médio.
Walter White da Zona Leste de São Paulo, e com essa informação maravilhosa, a gente vai pra escalada. A Nintendo teve um Direct na última semana que foi, assim, espetacular em relação a lançamentos, e teremos duas convidadas especialíssimas para falar de tudo que rolou no evento.
E a grande estreia surpreendente deste primeiro semestre, para fechar com chave de ouro, foi Divertidamente 2, que chegou aos cinemas e a gente tem muito sentimento sobre ele, né, não, Camila?
Exatamente, exatamente. Vamos falar também sobre uma polêmica de publicações aí na última semana, que é Mangaká da Favela, o mangá ambientado no Brasil, que gerou, assim, muitas discussões, tem opiniões. Gabes aqui, como entusiasta do quadrinho nacional, vai dar seu lado de opinião também. Vamos chegar a um consenso ou não, fiquem aí. A
ou
gente
não.
Também não sabe se vai ter consenso.
E também saiu aí uma pesquisa de que adultos têm comprado mais brinquedos para si próprios do que para crianças. E como parte dessa estatística, eu e Camila vamos falar um pouco sobre essa questão, sobre o que tá rolando aí.
Muitos, muitos risos, 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 risos.
It's me, Mario!
E tivemos... Vocês sabem que nós estamos em junho, que é um mês muito gamer, e quem surpreendeu a gente foi a Nintendo, porque ela anunciou um Direct, e a Nintendo faz ali alguns Directs durante o ano, a gente foi meio de guarda baixa, a Nintendo foi lá e pá! novidades, anúncios, você vai jogar com a Zelda e tipo, o quê? Aconteceu muitas coisas. E pra falar sobre isso, tenho aqui uma convidada especial, que é a Thay Garcia, e a Pri, que a Pri não é convidada, a Pri é apresentadora, então Pri está aqui. Oi, Pri.
Oiê, eu estou assim, presente de corpo, a alma já foi, mas não poderia deixar passar a oportunidade de falar sobre o Nintendo Direct, que foi, assim, simplesmente tudo na minha carreira. Simplesmente incrível. Não prometeu nada. Entregou tudo e mais um pouco. E acho que acabou surpreendendo todo mundo.
Ah, eu acho que tranquilamente é a melhor conferência que a gente teve esse ano. Pra mim, assim, acho que é disparado.
E falar isso depois de uma Summer Game Fest é muita coisa, viu, gente?
É, não.
Sim, tipo, a gente acabou de vir de uma Summer.
Eu achei pesadíssimo esse Direct, cara. Sim. Tipo, da melhor forma possível, sabe? Mas eu achei pesadíssimo, assim.
É que esse ano a gente teve umas sequências de conferências que foram meio mornas, a galera, tipo, ah, teve um anúncio legal aqui e ali, mas nada assim que bombou. E esse aqui foi um atrás do outro, mano. Eu tava, tipo, sem acreditar, assim. É, foi bem, bem pesado. A Nintendo mandou muito bem nesse.
É isso.
E eles começaram a conferência, né, com o novo Mario e Luigi, que tava aí bastante tempo sem um,
é verdade,
um Mario e Luigi, muitos anos. E que se chama Brothership.
Brotheragem.
É, a Pri tem um apelido excelente de Brotheragem.
Mario e Luigi Brotheragem. Sim. Assim, sei
está
lá.
Está certo. Está muito correto.
É a tradução em português, né, do jogo, assim, claramente.
Sim. Não, e o melhor é que ele vai sair logo em novembro, vai sair dia 7 de novembro. Ou seja, anunciaram já com data, já batendo na porta.
Eu gosto de quando a Nintendo faz isso, sabe? Uma das belezas do Nintendo Direct, eu acho que é isso, assim, que realmente eles anunciam quando tá meio em cima, assim.
Uhum.
Não sempre, não tudo, mas deixa as coisas mais palpáveis, sabe?
Sim, sim.
Do que, ah, anúncio, o jogo vai sair em 2027, aí você fica meio tipo, tá bom, show.
É, senão vira um Silk Song, né, que é anunciado aqui.
Ai, para,
aí
chega.
Aí demora
não.
300 mil anos e ainda
dor,
não saiu.
Sofrimento.
É. Sim, mas eu gosto dessa forma da Nintendo fazer também. E também tem a experiência da Square, né, que eles, pra mim, o anúncio que mais me surpreendeu da Square foi o Fantasia, que é um novo jogo do criador de Final Fantasy com o compositor de Final Fantasy VII, ou seja, é uma galera de peso, né, por trás. Uh-huh.
Os bravos.
Então, esse eu fiquei bem animada também. E a Square também falou, mostrou o primeiro trailer do Dragon Quest Remake do
Nossa,
3, né?
Então, e muito legal esse, eu joguei, inclusive, o Dragon Quest, e eles estavam falando que eles quiseram fazer o remake do 3 primeiro, justamente por ele ser o começo da narrativa, né? Tipo, cronologicamente, ele é o que começa a narrativa, né, da franquia. E aí tem várias melhorias, tudo mais no jogo, assim, tá bem interessante. As coisas que eles colocaram ficaram bem legais, tem um texto disso lá no site, então o link tá aqui na descrição. Se você quiser ler mais, assim, se aprofundar mais, leia. Mas eu estou ansiosa, cara, eu achei que ficou legal esse remake, eu fiquei empolgada.
E o legal é que pode servir como porta de entrada pra novos fãs, né?
Exatamente.
Como você falou, por ele ser cronologicamente o primeiro. E eles também anunciaram que tá em desenvolvimento o remake do 1 e do 2.
Sim,
ou seja,
assim,
mais Dragon Quest.
Exato, eles vão refazer. Sim, você acha que vai ser só um Dragon Quest? Não, vai ser todos os Dragon Quest, é isso.
Sim, e esses dois estão previstos para o ano que vem, mas
Exato. E aí tivemos aí uma novidade que eu fiquei muito feliz, que é o jogo da Hello Kitty, que estava lá preso no Apple Arcade, o Hello Kitty Island Adventure, que é tipo uma mistura de Animal Crossing, gente, com os personagens da Sanrio. Ele é simplesmente tudo na minha carreira, esse jogo, e ele vai ser lançado em 2025, para consoles. Ele vai ter uma exclusividade temporária de console no Switch, mas ele vai sair para PC também. E aí tivemos ali um trailer bonitinho para mostrar isso.
Sim, e um que me animou muito, na verdade, foi o Donkey Kong Country Returns em HD no Switch, porque eu sou apaixonada por Donkey Kong Country. Tudo bem, não é um novo jogo, né?
Não, mas... é literalmente o mesmo jogo pela 79ª vez.
Eu
assim,
aceito,
sabe?
Nintendo, tá tudo
tá
certo.
Tá tudo bem, faz
sim,
parte.
Sim, e esse vem pertinho do meu aniversário, inclusive.
Olha
janeiro
só, é verdade.
Do ano que vem, exato. Vai sair 2 dias do meu aniversário.
Alguém vai tirar férias em janeiro, hein?
Fica
vocês
a dica
aí,
quem quiser me dar de presente, gente, eu tô aceitando. Fica a dica.
Boa.
A gente teve também a Fighting Collection de Marvel vs. Capcom Arcade Classics. Então é tipo, eles pegaram todos os Marvel vs. Capcom de arcade, enfiaram num pacote só e chega ainda esse ano. As pessoas ficaram malucas com esse anúncio. A galera da Fighting Game aí, a galera que gosta das lutinhas, com razão, são vários jogos, né, muito importantes. Pô, os Marvel vs. Capcom, assim, tipo, construíram a base da FGC do jeito que a gente conhece ela hoje, sabe? E aí a gente vai ter uma coletânea aí das versões arcade dos jogos. Bem legal.
Eu achei legal que eles colocaram o Ciclope na frente, que o Ciclope tá em alta agora com o X-Men 97.
É verdade,
então,
né?
Verdade.
É isso, né? Tipo, que mané Wolverine. Ciclope agora, gente. Tinha Ciclope.
Sim. E outro anúncio curioso foi um novo Mario Party, né? Com um nome tanto esquisito, se chama Super Mario Party Jamboree. Não sei se falei certo.
Jambalaya. Jambalaya.
Que promete ser o maior Mario Party até hoje, né? Com mais de 100 minigames ali, com minigames de quase todos os Mario Parties até hoje. Então parece ser, assim, a versão definitiva.
É o Ultimate, é o Smash Bros. Ultimate dos Mario Parties.
Basicamente isso.
É isso.
Eu fiquei bem animada.
E é legal porque ele vai chegar no dia 17 de outubro, tá previsto pro dia 17 de outubro, que é bem antes das festividades de fim de ano.
Verdade.
Então dá pra você juntar ali com a família, com os amigos, com todo mundo e todo mundo brigar. Sim. Porque é isso que Mario Party faz.
Ele faz o melhor, cara. Eu gosto muito de Mario Party. Sim. E a gente também teve Metroid, né? Prime Metroid. 4, que finalmente ganhou um subtítulo e finalmente foi confirmado que existe.
Ele não... Gente, ele ainda existe. Ao longo dos últimos anos, a gente viu, desde que ele foi anunciado pela primeira vez, ele passou aí por um revamp completo. O jogo, né? A gente nem tinha visto como ele tava, mas a galera falou, não gostei, vamos começar de novo. E aí eles recomeçaram a desenvolver o jogo e tudo mais. A gente nem tinha chegado a ver e agora a gente tem um trailer, né? Que mostra não só a Samus e tudo mais, mas mostrou também gameplay. Eu achei muito legal.
E previsão de lançamento pro ano que
pra vem. Pra 2025. E aí o nome dele ficou Metroid Prime 4 Beyond.
Sim.
Achei...
E esse anúncio me deu esperança de que o Silksong existe, tá? Porque o Metroid é pau a pau ali com o Silksong.
É verdade, é verdade. Eles andam paralelos ali.
Ai, migalhas. A gente espera o Silksong. Falam de outro jogo e a gente não. Isso
é um
tem
sinal,
ligação com o Silksong.
Isso é um sinal.
Sim. Não, estamos procurando.
A pessoa iludida. A pessoa iludida, quando ela quer se convencer, entendeu? Qualquer migalha é um banquete.
Sim, eu tô pronta já pra minha roupinha de palhaço pro próximo conferência. É sobre.
E é legal porque é toda a conferência, né?
Sim.
Toda vez que alguém anuncia se uma conferência, tá lá, gente. E Silksong, hein? E o Lula, sabe?
Sim.
Ah, por
isso. Mas o que o Silksong é uma página não sei aonde. É agora que vai acontecer.
Esse tipo
de esperança que a gente
tem. Toda vez.
Mas, vamos pro meu principal destaque na conferência que mais alegrou meu coraçãozinho, que foi um novo Zelda anunciado com a Zelda jogável pela primeira vez.
Finalmente,
na franquia.
Né? Nossa, mas que coisa ridícula, né? Assim, tipo, é a primeira vez que a Zelda é a protagonista.
Falando em migalhas, né?
Falando em migalhas, assim, tipo, não fez mais do que sua obrigação e a gente tá aqui surtando, sabe?
Mas, cara, eu achei muito legal porque, assim, eu era uma das pessoas que quando tava ali depois do Breath of the Wild e tava vindo Tears of the Kingdom, eu tava tipo, mano, precisa da Zelda jogável. Eu acho muito que eles viram a galera falando e por conta disso eles pensaram em fazer um jogo, sabe?
Mas a galera já fala disso há muito tempo, né?
Sim, mas eu acho que no Tears of the Kingdom, assim que a Zelda cortou o cabelo e teve mais protagonismo, eu acho que a galera, assim... muito, sabe, caiu de cabeça na ideia. Eu tava, assim, surtando já.
E é, tipo, o sentimento de não fez mais sua obrigação, sabe?
Sim.
Tantos anos da franquia por aí, ter o nome da mulher e a gente nunca teve ela como protagonista da própria história. Se eres tão lenda da Zelda, por que que eu só tô jogando de Link? Sabe? Que é isso?
O Zelda, né? Ele até virou o Zelda, né, ao longo dos anos.
Sim,
tanto que
Zelda.
A Zelda não é jogável.
É isso.
E o legal é que, assim, eu amo o remake do Link's Awakening, e é basicamente o mesmo visual do jogo da Zelda. E o Link's Awakening é maravilhoso, gente. Eu acho que tem uma certa pegada ali, no sentido, acho que, de escopo, do visual e da jogabilidade também. Então, tô muito animada. Eles falaram também que a Zelda, ela tem a Triforça da Sabedoria. E isso vai ser uma mecânica do jogo.
E ele tá no nome do jogo,
sim,
né?
Sim.
Legend of Zelda Echoes of Wisdom.
Sim.
E Wisdom é sabedoria, então faz dali, entendeu? Tem todo esse rolê aí, esse jogo aí.
Sim. E uma coisa que eu amo de ser fã de Zelda é as teorias. Então, já tem gente teorizando como que esse jogo se encaixa
na timeline. Eu vi.
Isso.
Nossa, meu Deus.
Então,
gente.
Assim, eu já tô, assim, preparadíssima, gente, pra ficar uma cracuda nesse jogo.
É isso. E aí, né, entre isso e o Metroid 4 voltando, Nintendo dizendo mulheres 2024, né? Esse Direct foi um Direct de mulheres. Porém, eu gostaria de acrescentar a minha objeção aqui, pois o meu jogo favorito que foi anunciado nesse Nintendo Direct foi o Ace Attorney Investigations Collections, que é, basicamente, uma versão pro Nintendo Switch com os gráficos melhorados, né? Enfim, porque o jogo era de DS lá atrás, 1 milhão de anos atrás. Era DS, eu acho que era DS. se não me engano. Me corrijam se eu estiver errada. Ou é DS ou é GBA, mas eu tenho quase certeza que é DS. Focado no Miles Edgeworth, que é um dos principais promotores da série Ace Attorney, que ele é simplesmente incrível, simplesmente um tsundere desgraçado, e um dos meus bonecos favoritos dessa franquia, que é uma das minhas favoritas. E aí é um jogo dele que ele funciona de um jeito diferente dos Ace Attorneys convencionais, né? Ele ainda tem a parte de... enfim, tem toda a parte de você investigar e tudo mais. O jogo chama Investigations, né? Pelo amor de Deus. Mas a parte mais bacana disso tudo, além de tudo que... Enfim, de você revisitar o universo sob um diferente ponto de vista. Tem jogabilidades diferentes. Tem todas essas questões. Mas o grande destaque dessa coleção é porque eles vão trazer pela primeira vez... localizado, né, em inglês, o Ace Attorney's Investigations 2, né? Ace Attorney's Investigations 2, Prosecutor's Gambit, que seria aí como se fosse a aposta do promotor, entendeu? E é a primeira vez que esse jogo vai ser lançado em inglês. O jogo nunca tinha sido lançado pra cá, então é a primeira vez que muita gente, incluindo eu, vai ter contato com esse jogo, que já foi lançado faz um tempão, mas a gente tinha esse gap aí. E agora eu tô muito feliz, assim, tipo, quando saiu essa notícia, eu simplesmente surtei, eu gritei muito sozinha em casa. E foi incrível, eu tô muito feliz, assim.
Eu me animei muito também, porque eu tô jogando Ace Attorney agora, no Switch.
Ai, foda.
Eu tô pegando uma coletânea atrás da outra e eles anunciaram mais uma. Aí ela já tá, tipo, ela nem saiu ainda, já tá no meu backlog, porque exato, com certeza eu vou ir atrás.
Cara, e é muito legal, porque essa é a assim, o Switch agora é o console que você pode jogar todos os jogos da franquia.
Sim.
Todos. A primeira trilogia, a trilogia... pós-Apollo Justice, o Greatest Attorney, né? E agora o Ace Attorney's Investigations. Então tá, tipo, tudo no Switch. A mentira, falta um único jogo que ainda não deu as caras e a gente não sabe se vai dar, que é o Phoenix Wright vs. Professor Layton, que é, assim, maravilhoso, mas não sei se vai rolar, assim, a gente espera que sim, mas...
Deve rolar.
Ah, cara, falta só ele agora. Então, agora tem uma pressão, né? Tipo, pô, gente, falta só esse, sabe?
Não, o Switch praticamente virou um hub de Ace
Attorney. Virou um hub de Ace Attorney, assim. E merecidíssimo. É uma franquia muito legal. Se você nunca jogou, eu recomendo. Se você não tem Switch, ele também tem pra mobile. Então, tipo, não tem desculpa. Tem pra consoles, né? Tem também no... Saiu pra tudo, gente. De verdade. Você tem um celular, você tem qualquer console na sua casa, você tem como jogar Ace Attorney. E vale muito a pena, assim. É uma franquia muito boa. O nome dos meus gatos, inclusive, não sei. Eu provavelmente já falei isso aqui em algum episódio lá do Bunker. Mas Maya e Nick vieram de Ace Attorney. Então, tipo, é isso. É uma das minhas franquias favoritas.
Olha só, eu não sabia dessa informação.
É. Maya é...
Ai, que fofo.
A Maya, inclusive, de Ace Attorney, ela é fantástica, igual a minha gata.
Eu sou a Alegria falando ao vivo da cabecinha da Riley.
Então vamos lá, né? A gente tá num mês de estreias, né? Porque, entre aspas, abril, começou o verão norte-americano ali, onde eles guardam alguns dos grandes lançamentos. Eu te chamaria de surpresa, foi Divertidamente 2, que chegou, assim, quebrando recordes e mais recordes de bilheteria. E eu ainda não assisti, então, por isso, eu vou passar a palavra para Camila Souza e os Divertidamente dela para falar o que ela achou de Divertidamente 2. E aí, Ká?
Os meus Divertidamente, eles só querem comprar. É basicamente isso, eles são consumistas, todos eles, filhos da mãe.
Esse sentimento aí de só só mais uma comprinha no aplicativo de comida, ele vai aparecer no terceiro, entendeu? Quando a Riley for adulta e tiver que lidar com os problemas da vida adulta, que só um delivery pode resolver.
É um sentimento do tipo, o mundo está acabando mesmo, que é R$200 a mais na minha fatura. Vamos lá, mas é legal você ter falado sobre essa coisa do verão norte-americano, porque a gente teve algumas semanas atrás, eu diria algumas pessoas falando do apocalipse do cinema, quando a gente teve a estreia de Furiosa, que tá se empenando pra fazer uma mísera bilheteria, né? Então, daqui a pouco o filme já vai pro digital, já vai pro streaming, enfim, pra sair aí da exibição nos cinemas. E a gente tem agora, em contraponto, a gente teve o Bad Boys, que fez uma boa bilheteria, fez uma bilheteria legal. legal. E Divertidamente 2, que vai bater 1 bilhão já já, né? Nem vai demorar, sim, pra bater 1 bilhão. E aí a gente fica no rolê. Será que as pessoas realmente não querem ir no cinema? Ou será que as pessoas querem ir pra um filme realmente bom no cinema? Será, gente? Puxa vida, que coisa. Ó, neste momento em que gravamos esse episódio do Lado Bunker, no mundo, Divertidamente 2 tá com mais de 700 mil arrecadados. É só a primeira semana, foi só a estreia, né? Foi só o fim de semana de estreia.
Sim, é. Aqui, em alguns mercados, incluindo o Brasil, é o primeiro. E lá fora, tipo, Estados Unidos e alguns outros, acho que a Europa, já é o segundo. Mas ainda assim, pô, em 2 semanas, você basicamente quase já tá encaminhado pro 1 bilhão. É impressionante mesmo.
É, porque aí faltam 300 e poucos mil, não é tão difícil de se alcançar. E já é a maior bilheteria de 2024. Passou Duna. Obviamente, a gente tem aí um Deadpool e Wolverine chegando, provavelmente esse título não vai ser mantido por Divertidamente 2, mas é um feito muito legal de quando as pessoas estão engajadas. E eu tenho visto muitas discussões sobre isso, Gabe, que assim, o cinema no dia a dia é muito mais difícil a pessoa ir no dia a dia, o cinema se tornou evento, então são esses grandes momentos, esses grandes eventos, as sequências muito aguardadas, que elas realmente vão fazer diferença na bilheteria, diferente de um período pré-pandêmico, em que muitos filmes faziam 1 bilhão muito mais fácil, né?
Sim, não, e o caso de Divertidamente 2 ainda tá sendo bem impressionante, vamos dizer assim, porque a Pixar veio num período de baixa, assim, porque tem vários estudos, muita gente fala sobre, mas resumindo que a pandemia meio que acostumou mal o público, porque como a Disney tá lançando muita coisa simultaneamente no cinema e no streaming, meio que a Pixar virou o negócio, tipo, vou esperar o Disney Plus, sabe assim? Então muitos dos lançamentos deles passaram batidos por muita gente, e aí o Divertidamente 2, nesse momento, meio que foi a aposta deles em retomar de, tipo assim, ó, Pixar é no cinema, sabe? E aparentemente essa aposta tá dando certo, né? Por conta de vários desses números que a gente tá trazendo de bilheteria, mas acho que também mesmo no impacto, sabe? Tipo, não tem como você não abrir uma rede social e não ter uma piada com Divertidamente, sabe? Furou todas as bolhas. Tipo, essa semana a Camila mandou um meme de Divertidamente relacionado a futebol, tá ligado? Então, assim, por quê? Porque virou assunto, as pessoas estão falando sobre e tal. Então, do ponto de vista business, né? Indústria, negócios, é um sucesso já absoluto, mal saiu e já, tipo, beleza, grandes filmes de 2024.
Exatamente. E essa coisa de ser o filme que ele vai além do filme, ele se torna um fenômeno, ele se torna meme, a gente brinca com as emoções, com os Divertidamente e tal. E aí, indo pro filme até, a gente tem novas emoções, né? Temos agora a ansiedade, a lindíssima e laranja ansiedade. A gente tem a vergonha, a gente tem o tédio, que parece... Eu, inclusive, botei isso numa lista de emoções que eu fiz, que o tédio parece muito algum amigo repetente que você teve na escola. E se você não teve nenhum amigo que parece o tédio, você era o tédio da sua turma. E temos a inveja também, e algumas participações da nostalgia, que é uma emoção muito fofinha, parece uma senhorinha fazendo biscoitos na cozinha. É muito fofo. E aí a gente tem esse momento em que a Riley, ela tá indo pra adolescência, e a gente tem as emoções básicas que teve no primeiro filme, e elas têm que lidar agora com a chegada de novas emoções, e aí vira um caos, que é a cabeça de um adolescente. A cabeça de um adolescente é um completo caos. O ponto pra mim de Divertidamente 2, eu acho que ele está fazendo muito sucesso, porque ele é um fenômeno em termos de franquia, de você brincar com isso. Mas você vê as pessoas falando, ai, meus Divertidamente hoje estão maluco da cabeça. Então, virou sinônimo de alguma coisa, sabe? E eu acho que é um bom filme, só que eu acho que ele é muito parecido com o primeiro. Muitas pessoas já falaram sobre isso, assim, que o que ele apresentou no primeiro filme, eu acho que era o máximo que dava pra explorar em termos de narrativa. Porque você apresenta ali as ilhas, você apresenta aquele subconsciente, que é a parte mais profunda da mente, onde você pode ser esquecido, você pode se perder e tudo mais. E o segundo filme, ele segue uma linha muito parecida de que as emoções saem ali da sala de controle e vão pra um lugar profundo pra tentar capturar alguma coisa que foi perdida, sabe? E aí você fala, tipo, em termos narrativos, ele é muito repetitivo nesse sentido. Só que eu gostei, apesar disso, falei da parte ruim primeiro pra falar da parte boa depois, porque eu acho que apesar dele repetir a estrutura narrativa, o que ele mostra, o que ele faz com essa estrutura narrativa repetida, é uma coisa tão boa e tão profunda e com tanta delicadeza, que eu terminei de ver o filme e eu falei, cara, eu estou realmente tocada de novo por Divertidamente. Eu acho que as pessoas foram no cinema esperando por isso.
Não, total. Acho que uma parte, claro, né, Divertidamente 2, tudo que a gente falou pra mim, tá? Eu posso estar sendo leigo e falando bobagem, mas boa parte do que a gente tá falando, da força, de bilheteria, não sei o quê, em parte é meio que um reflexo do primeiro também, né? É, das pessoas irem em busca de repetir aquilo, né? De, tipo, ser surpreendido, de ver as emoções, né, de uma forma diferente e tal. Só que aí, ao mesmo tempo, a repercussão está sendo positiva já mostra que as pessoas estão encontrando isso, né? Eu não vi o filme ainda, mas, por exemplo, eu vi muitas opiniões muito parecidas com o que a Camila tá falando, de tipo, pô, é parecido, mas eles conseguiram chegar lá de novo, sabe?
Eu senti uma energia nessa, indo nessa ideia de buscar de novo o que você sentiu com o primeiro, eu senti uma ideia meio Toy Story 2, sabe? Tipo, você viu o primeiro, e aí o segundo, até que é meio parecido ali, mas você foi de novo e foi legal de novo, sabe? Então, eu tive muito essa sensação, o jeito que as emoções chegam e que elas tentam se... Não sei bem como dizer, mas, tipo, elas tentam entrar no mesmo fluxo das outras emoções básicas, né? Do primeiro filme, que elas tentam se mesclar e conviver juntas e tudo. É uma coisa que quem passou pela adolescência ou quem está passando pela adolescência olha e fala, cara... Putz, era exatamente assim, sabe? Você sabe quem você é, você chega ali com algumas certezas e de repente você não tem mais nenhuma certeza. Tipo, todas as coisas viram uma grande incógnita, você tá mudando o tempo todo, você tá sentindo novas coisas que você não sabe como lidar. Eu acho que o filme representou isso muito bem. Eu sinto que teve pouco equilíbrio, na minha opinião, em relação a mostrar o que estava dentro da cabeça da Riley e o que estava fora ali com ela agindo conforme aquilo. Tem bastante cena, então, por exemplo, a ansiedade tá no comando do painel de controle, e aí você põe pra fora e a Riley tá assim, uma pilha de nervos, estressada, pensando em mil cenários, que vai tudo dar certo, vai tudo dar errado, e eu vou ser incrível, minha vida vai ser um inferno, tipo, sabe, 880, assim? Mas eu queria um pouco mais desse equilíbrio. Eu senti falta da Riley. Faz sentido, eu até entendo, até dou essa colher de chá pro roteiro, porque você tem todas as outras emoções e você tem mais novas emoções pra apresentar. Então, em termos de tempo de tela, tava difícil equilibrar tudo ali, né? De, tipo, de você apresentar novas emoções e botar pra agir, não sei o que, não sei o que e tal. Então, eu entendo, mas eu senti um pouco de falta. Só que, assim, falar da emoção, muito, muito, muito mesmo, assim. Tipo, sair pensando, novamente, saí de Divertidamente 2 pensando na vida, querendo comprar um boneco também. A gente vai falar sobre consumismo já já nesse programa. Mas, pô, eu acho que o saldo é positivo. Fico feliz que tá indo bem nas bilheterias, então mostra que o cinema não morreu, sabe? Tipo, gente...
Nossa, o cinema morre toda semana, né?
Toda semana, morte do cinema. Aqui jaz o inesquecível cinema. Tipo, nossa, gente, sabe? Tá igual o Corinthians quando joga, só... Enfim, não vou... O Gabs falou que eu mandei um meme de emoção, a emoção era o Neto falando do Corinthians. É. Meu Deus, sim. Uma nova emoção, ser corintiano, muito difícil, gente.
Exato. Mas voltando pro Divertidamente, eu achei uma coisa curiosa que você falou, cara, que tipo, que eles capturam bem o que é ser adolescente, que, né, boa parte do tempo é uma merda, a gente sabe. E pra... Eles tiveram um time de consultoras ali que eram garotas adolescentes. Tipo, um grupo que eles até chamaram de, tipo, Turma da Riley, né, apelidaram, assim, a galera da Pixar, onde eles, tipo, discutiam com elas, tipo, questões da história, pegavam notas, opiniões e tal. Acho que até a diretora falou que, tipo, assim, porque eu não sou mais uma menina de 13 anos. Tipo, eu fui, eu sei como é que é, mas não sou hoje. Porque, querendo ou não, você tá produzindo pra um público diferente, né, tipo, ter 13 anos hoje, como a gente já falou em outros programas, ter 13 anos hoje não é a mesma coisa que ter 13 anos nos anos 2000, não é a mesma coisa do que nos anos 90 e tal. Então, ter essa preocupação de, tipo, assim, retratar fielmente, não simplesmente, eu, do meu ponto alto de adulto, como eu acho que é um adolescente, eu acho que já traz um diferencial que muitas produções voltadas pra esse público perde, sabe? Então, nessa que você vê um pouco da... de como faz sentido quando você une mentes criativas que sabem onde ir, sabem onde buscar, porque tem história, claro, todas as histórias partem do que a gente viveu, do que a gente experimentou e tal, mas em outras coisas você precisa pedir uma ajuda, né? Então, eu acho... Só queria trazer essa curiosidade porque eu acho que isso dá um toque diferente pro filme, sabe?
E é parte do que a Pixar é especialista em fazer, né? Então, eu acho que a Pixar, como você falou, ela vem derrapando, e eu acho que ela derrapa quando ela esquece como ela é boa e como ela pode ser boa. Tipo, alô, Pixar, você sabe fazer certo. Então, eu acho que quando eles fazem essa pesquisa, trazem essas... todas essas nuances, dá certo. Então, estou feliz com Divertidamente 2. Estamos apenas começando aí a jornada do filme nos cinemas. A gente vai continuar noticiando a bilheteria. Acho que que vai bater 1 bilhão. Não sei, assim, acho que não na segunda semana, mas acho que ao longo, até sair do cinema, com certeza deve bater 1 bilhão. Então fiquem de olho no Bunker, que a gente vai continuar noticiando. E a crítica tá aqui na descrição desse episódio, também junto com uma listinha das emoções. Então se você quer relembrar as emoções do primeiro filme, meu Deus, quais emoções estão chegando, tem tudo aqui na descrição do episódio.
Bom, estamos aqui hoje para dizer um assunto muito polêmico.
Agora, Games, vamos falar de uma polêmica? Vamos dar uma agitada nesse lado Bunker, que a gente tá todo mundo feliz, todo mundo contente, mas agora é polêmica, é treta. Mentira, não é polêmica, não é tanta treta assim, pelo menos eu não acho que seja. Mas na última semana a gente teve o anúncio de um mangá chamado Mangaká da Favela, que é um mangá feito por um mangaká japonês e tudo mais, mas ele é ambientado no Brasil, né? Conta uma história ali de justamente um mangaká que tá frustrado no Japão e tudo, e ele vai pro Brasil, acaba ali dentro de uma favela, encontra um menino que é bom em desenhar e tal, e eles ficam ali nesse, trocando ideias, trocando vivências, enfim, e deu um puta chabu o anúncio da existência desse mangá, né, Gabe?
Sim, porque, resumindo, acho que pelo título já dá pra ter uma noção do o que causou a polêmica, que é aquela coisa de, tipo, um autor vindo de fora, né, de fora do país, vai contar uma história aqui, e pra onde que ele vai? Favela, né, questão de estereótipos e tudo mais, que trouxe uma discussão em duas frentes. A primeira é meio essa, da questão estereotipada, como, né, uma produção de fora trata o nosso país, a nossa cultura e tudo mais, e a segunda é sobre a repercussão do mangá em si, porque quando ele saiu, muitos portais, inclusive a gente falando sobre, muitos fãs, leitores, indo atrás, falando, repercutindo e tal, e aí voltou-se o debate pro fato de que, tipo assim, tem muitos mangás e quadrinhos brasileiros falando da realidade brasileira, aliás, das múltiplas realidades brasileiras, né, porque a gente é um país de dimensões continentais, cada região, cada estado, cada cidade vai ter uma experiência brasileira, entre aspas, diferente, que aí rola o lance de que a gente tem uma produção muito grande falando sobre essas diferentes realidades, trazendo para diferentes tipos de história que passam batido por muita gente, que na hora que uma pessoa vinda de fora, né, um autor, no caso japonês, faz, ganha muito mais atenção, mesmo sendo um negócio que tem grandes chances de ser mais estereotipado do que algo feito por nós, assim, né? Por artistas brasileiros e tudo mais. E são duas discussões diferentes, bem, acho que complementares, mas que fazem muito sentido, né, cara? Porque a gente vê isso em todos os tipos de artes, eu acho. Mas no caso do mangá e dos quadrinhos, eu achei uma discussão bem, bem interessante, porque você vê argumentos de todos os lados em prol de um, pelo menos até onde eu vi, apesar de toda a polêmica e tal, mas do entendimento mesmo, de tipo assim, o que faz um leitor querer ler algo? É só porque vem de fora que é automaticamente melhor? Ou porque acredita-se que aqui no Brasil não se faz, entre aspas, arte direito, sabe? De qualquer forma, achei um debate muito, muito rico, quando não descambava pra, né, o que vira a internet sempre, né, xingamentos e acusações e tudo mais.
Exatamente. Eu entendo os dois lados da discussão. Na hora que eu vi o anúncio, eu achei legal. Eu falei, pô, que interessante, de ter uma visão de alguém de fora, assim, e achei a arte interessante. Falei, pô, achei legal num primeiro momento. E num segundo momento, claro, a gente tem essa outra parte que você falou, né, Gabe, de tipo, é alguém de fora que veio escrever, e aí a gente tem também, acho que a gente se sente muito sensível com a questão de favela, porque tudo é favela e tal, inclusive o autor, eu vou tentar falar o nome dele, gente, que eu acho que se chama Sohashi Hajimoto, acho que é assim que é a pronúncia do nome dele, ele fez uma grande pesquisa, inclusive até no grupo do Telegram do Bunker, quando a gente publicou essa notícia, vários leitores estavam lá falando, pô, a gente que é da comunidade otaku, faz um tempo que esse autor tá conversando em redes sociais com os fãs e perguntando coisas e perguntando como que é isso, como que é aquilo. Então, aparentemente, é algo que vem de um trabalho de pesquisa mais amplo, não é algo do tipo, ah, só favela. E ele também se inspirou pra começar essa história depois de assistir Cidade de Deus, que a gente sabe que é um dos filmes brasileiros mais famosos internacionalmente, né? Então faz sentido que ele tenha visto esse filme, tenha olhado pra essa temática e alguém de fora escrevendo. Então, eu achei legal no primeiro momento, e depois quando veio as pessoas falando, pô, mas a gente tem tanto quadrinho nosso falando da realidade. Por exemplo, se pegar o recorte de favela, tem muitos. Então, por que que as pessoas não consomem tanto isso? Eu falei, pô, é verdade. Tem um ponto aí, não tá errado pensar por esse lado também, até porque Gabes acompanha, como eu acompanho, o cenário de quadrinhos e artistas nacionais, e a gente sabe que tá cada vez mais difícil lançar. A gente tem muitos projetos que só saem por conta de catarses, essas arrecadações dos fãs que viabilizam, porque não tá dando pra tirar dinheiro do bolso, não se tem lucro com essas coisas. Então eu entendo a galera olhar e falar, pô, tô aqui fazendo o meu há uns 20 anos e chega um mano que assistiu Cidade de Deus e aí agora ele tá fazendo mais sucesso do que eu. E eu entendo o ponto de vista, eu estou curiosa pra ler, né? Por enquanto, bom dizer, só saiu um capítulo, então um capítulo do mangá, que ele sai dentro de uma revista japonesa, não dá nenhuma edição completa, assim, né? Não chega a ser um volume, é só um capítulo que foi lançado numa revista até de menor repercussão no Japão, não é uma Shonen Jump, não é uma revista grande, é uma revista menor, e ele tá disponível em japonês. Algumas pessoas leram a versão original em japonês e falaram, cara, não está ruim, por enquanto. Tipo, ah, não, porque teve todo, como eu falei, como teve um trabalho de pesquisa do autor, parece que é uma coisa que está sendo feita de uma forma respeitosa, sabe?
Tanto que são citados como colaboradores, né, dois brasileiros, assim. Então, dá pra ver que pelo menos rolou ali a preocupação de não simplesmente chegar e fazer, sabe, um Cidade de Deus 2 agora no meu traço. Não, teve aparentemente, né, toda uma preocupação, uma pesquisa, um negócio pra não ser simplesmente... Porque o problema, né, quando se aponta de alguém de fora querer fazer, é justamente isso. Esse olhar estereotipado de assistir 2, 3 filmes e achar que tem propriedade pra escrever sobre uma realidade e tal. E aparentemente, né, porque primeiro capítulo, ainda tem muita história pra rolar e tal, mas rolou aí uma preocupação de não cair nessa armadilha, pelo menos logo de cara, sabe?
Exatamente. Então, eu achei interessante e eu entendo a reclamação do tipo, pô, só porque é mangá e é um japonês falando, vocês querem ler. E eu entendo a pessoa ficar inflamada com isso, mas acho também que é uma coisa que pode... Porque hoje a gente tem, falando de um modo geral, já falamos disso aqui no Lado Bunker e também no Hypezilla, que é o podcast da Pri. A gente tem uma onda de cultura pop asiática muito grande acontecendo agora. Então, muita gente voltou a ver anime, ler mangás, assistir tokusatsu, assistir K-dramas, assistir obras de outros países de um modo geral. E a gente sempre defende que isso é bom. Tipo, saiam de ver coisa americana e europeia e vão ver outras coisas pra você ter mais repertório, pra você saber mais ali... criticar as coisas de uma forma mais coesa, você falar, poxa, sabe, de você ver um filme e falar, meu Deus, o melhor filme já feito, e tem 15 desses feitos no mundo, só que você não sabe. Então é legal você consumir coisas de outros países. Quando a gente tem um mangá chamado Mangaká da Favela, dá uma dor ali, eu senti uma dor do tipo, ai, só fala da gente por causa de favela, eu preferia que falasse dos prédios, dos paulistanos, cuscuz paulista, sei lá, alguma outra coisa que não fosse favela, qualquer coisa.
Por que você quer falar do cuscuz paulista?
Pra falar mal, brincadeira. Mas, eu entendo de onde vem isso, mas eu também vejo que se a gente parar pra pensar com calma, o público vai ler porque é um mangá. Se chegar aqui, provavelmente deve chegar em algum momento traduzido e tal. E pode ser a porta de entrada pra esse leitor começar a ler coisas brasileiras também. Então, eu vejo muito por esse ponto de, tipo, gostou de Mangaká de Favela? Veja que 5 quadrinhos brasileiros pra você continuar lendo sobre esse tema e tudo mais. Até porque, como você falou, Gabe, se fala muito de favela no Brasil, mas eu não tenho essa vivência, você não tem essa vivência, então mesmo dentro do país, pra gente aqui dentro, a gente é tão grande que nem a gente tem essa vivência, e até a gente tem curiosidade de saber como que é, como essas coisas acontecem. Então, eu entendo a dor, mas eu acho que a gente pode pegar desse interesse por ser um mangaká, um cara japonês escrevendo, e transformar ele em um interesse maior desse público. E aí eu fico sempre nesse rolê do tipo, não bate no jovem que vai ler o Mangaká de Favela porque é um mangá e fala, ah, você também não lê quadrinho nacional. Indica quadrinho nacional pra ele. Transforma em algo positivo, sabe?
Sim, essa parte da atenção, né, dada a alguém de fora versus alguém de dentro é um negócio que eu acredito que é muito complexo. sexo. É, tava até conversando isso com o Pedrinho, que está de férias, Pedro Siqueira, porque assim, é um negócio que não é exclusivo de mangá e quadrinhos, né? A gente vê isso com o cinema. Pô, faz um teste aí, leitor, próxima, ouvinte, né? Próxima vez que você vê algum post do Nerd Bunker ou qualquer outro portal falando sobre cinema nacional, dá uma olhada nos comentários. Eu tenho certeza que você vai achar pelo menos um, no mínimo, falando: cinema nacional só tem coisa ruim, só faz porcaria no Brasil, tá ligado? E da onde que vem esse preconceito? De alguém que não conhece, que ou por não ter acesso, porque, né, a gente tem a nossa cultura, a questão de valorização é muito baixa, a gente sabe disso, ou simplesmente por não querer mesmo, sabe, de olhar toda uma produção de um país e falar, não, eu prefiro ver meu filme de herói de sempre e tal, e isso no cinema, nos quadrinhos e tudo mais. Então eu acho que é parte de um problema maior, vamos dizer assim, mas por outro lado eu acho que tem, isso já é uma raiz pra muitos outros problemas, sabe, porque quando você fala, tipo, ah, pô, faz todo sentido você pensar, mangá é uma arte, né, vinda do Japão, então talvez um mangá japonês vai ser mais bem feito do que uma coisa brasileira. Pela lógica, vamos dizer assim, pode até ser, mas não exatamente, sabe? Tem gente que tá produzindo, que tá pesquisando, tipo, por exemplo, a gente tem brasileiros fazendo mangás que são premiados no Japão. Você sabia disso? Sabe? Talvez não chegue em você. Então, pra mim, é todo é um problema, essa, entre aspas, polêmica, evidenciou um problema muito maior, que é justamente isso, da gente ter acesso aos materiais, às coisas que a gente produz, a gente ter uma noção global dele, porque, pô, por exemplo, esses mangás que são premiados no Japão, que eu tô falando, e muita gente nem conhece, não sabe quem são os autores e tal. E o problema tá onde? Eu não acho que o problema tá no artista, que não sabe se vender. Eu aposto que essas pessoas estão falando, tipo, ó, eu fui premiado no Japão, tá gritando as quatro ventos, mas ele tá tendo essa atenção? Tem a mesma atenção do que quando sai uma notícia, tipo, ah, o Boruto tropeçou e caiu de cara no chão, sabe? E aí, pra mim, essa parte que eu tô dizendo é meio que autocrítica, que é um pouco disso também. A gente também tem uma noção de que, tipo, por exemplo, se Naruto é grande, One Piece é grande, tudo isso é grande, claro, tem todos os méritos dos autores, da criatividade deles, da produção, de tudo, mas também tem toda uma estrutura por trás, sabe? Tem uma atenção, tem uma comunidade criada em volta. Então, quando vem um desse, como foi o Mangaka de Favela, a gente é um caso em que a gente tem que olhar também pra dentro, de tipo, pô, eu conheço o mangá brasileiro, eu li, por exemplo, já começo por aí, eu li pra falar que é ruim, eu li pra ter certeza que o Mangaka de Favela vai ser melhor do que todos os mangás feitos aqui no Brasil? Provavelmente não conheço, não sei, às vezes eu vou ler algo ali que vai ser tipo, pô, que bagulho absurdo, sabe? E aí compartilhar, criar toda uma comunidade, coisa que a gente não tem aqui, no geral, como cultura, sabe? É muito difícil algo que fura a bolha, que cria uma comunidade de fãs tão apaixonados, que gostam de falar sobre, sabe? E em parte porque a gente tá sendo muito bombardeado do que vem de lá de fora, né? Tem muita coisa, pô, tem muito anime, muito mangá que às vezes bomba lá fora, e aí quando chega aqui, já chega com esse status cult, de tipo, pô, finalmente eu vou ler tal coisa. Só que antes mesmo de ler, você já gosta, você já viu os memes, você já tá falando sobre. Enquanto que a produção nacional, não. A produção nacional, ela tem que driblar um monte de preconceitos, ela tem que fazer um esforço triplicado pra chegar em você, pra quando chegar em você, você olhar e falar, ih, brasileiro? Deixa quieto, sabe? Então, eu entendo 100% da onde vem a frustração de artistas e tudo mais que estão no corre, sabe? Então, às vezes, que nem a Camila falou, tipo, é um investimento que você faz pra publicar uma parada, pra ter ela ali bonitinho, você faz um trampo ali pra se equiparar aos grandes e não numa forma de competição, sabe? Duvido que quem produz arte no Brasil pense, eu tô escrevendo o próximo Naruto. Não, mas ele tá falando um negócio, pô, eu amo Naruto, eu tô produzindo algo pra alguém que, como eu, gosta, pra chegar nessa pessoa, a pessoa ter esse nojinho, esse preconceito, sabe? Então, pra mim, esse lance do Mangaka de Favela serviu muito pra refletir sobre como a gente consome, como a gente fala sobre as coisas feitas aqui no Brasil, mais até do que, tipo, ah, o mangá é bom ou não é, sabe? Não li ainda o Mangaka de Favela, não sei, mas toda essa discussão me fez pensar que, pô, a gente tem tanta coisa maneira sendo produzida e a gente não dá a devida atenção. E como alguém que consome e produz pra um portal, pra um site, aqui no podcast, me bateu um pouco isso também de tipo, pô, será que eu não podia também estar ajudando um pouco mais, sabe? Eu, como parte de uma comunidade, tá? Não tô dizendo aqui que eu vou ser o salvador do mangá brasileiro e te falar o que você tem que ler, ouvinte, longe disso. Mas, sabe, será que eu não devia dar uma chance e dar mais atenção pra isso do que pra falar mal do novo reboot de algum anime que eu já vi 20 anos atrás, sabe? Reflexões.
Sim, e aí tem muito uma coisa também que eu sinto de uma troca cultural entre Brasil e Japão, que é uma troca cultural gigantesca, né? A gente sabe disso há muito tempo, por conta dos animes, dos mangás, mangás, da comunidade japonesa que a gente tem instalado em São Paulo também. Então acho que existe uma troca entre as culturas dessas comunidades. E aí eu vejo, por exemplo, muita coisa hoje no Brasil sendo feita em relação à cultura japonesa, que aí é o outro lado também, porque a gente vê um japonês escrevendo um mangá chamado Mangaká de Favela sobre o Brasil, e a gente está aqui do outro lado, no Brasil, reproduzindo muitas coisas da comunidade japonesa. Só agora em julho, a gente tem o Festival do Japão, lá na Liberdade, que acontece uma semana antes do Anime Friends, tem o próprio Anime Friends e tem o Sakura Matsuri também, que vai acontecer em São Roque, que é para celebrar quando as flores de cerejeira desabrocham, bonitinhas e tal. Isso é uma coisa 100% japonesa. Isso é uma coisa, o Sakura Matsuri, por exemplo, é uma coisa 100% japonesa, da florada das cerejeiras, que marca um período lá no Japão, que para eles lá é verão, para a gente é inverno, então é essa troca de estações. E a gente tá aqui fazendo um evento, sabe? E aí eu olho também e falo, existe essa troca cultural, e eu acho que uma coisa como Mangaká de Favela, acho que até demorou pra acontecer, do japonês olhar pro Brasil e fazer alguma coisa da nossa cultura, da mesma forma que a gente tá o tempo todo fazendo coisas que remetem à cultura japonesa, sabe?
Então, Camila, eu lembrei enquanto a gente tava gravando, porque eu nem tinha feito essa relação, mas que um tempo atrás saiu um mangá inspirado em Tropa de Elite. Não sei se você lembra disso.
Não lembro.
Uns anos atrás saiu, tipo, um mangá chamado Caveira de Deus. E é 100% Tropa de Elite, assim, tipo, sabe, os personagens, né, da arte que divulgou jogaram na época vestindo ali a farda do Bop, no fundo uma caveira com uma faca e tal, tipo assim, 100% Tropa de Elite, assim. Então é aquela coisa, o que estourou lá fora, né, no mundo? Cidade de Deus, Tropa de Elite, essas coisas. Então cai nisso que a Camila tá falando, esse intercâmbio entre uma coisa e outra.
Exatamente. Chegamos ao fim desse bloco sem uma conclusão. Eu falei que a gente ia tentar ter uma conclusão, não prometi que seria uma conclusão, mas acho que não precisa ter também necessariamente. Gabes falou alguns pontos, eu falei outros, a matéria sobre o mangá tá aqui na descrição do episódio, e eu acho que o mais importante a partir disso é a gente pensar no que a gente consome, vamos pensar no nosso consumo, e olha só, já estou dando gancho pro próximo bloco, hein? Tananana, tananana, vamos lá.
Pelo amor de Deus, quase amassou a caixa, quem tem? Eu sou adulto que gosta de brinquedo, eu gosto de boneco.
Então, Camila Souza, saiu um estudo aí de que os adultos têm comprado mais brinquedos para si mesmos, tipo um adulto comprando para ele mesmo ou para presentear outro adulto, do que para as crianças. No sentido de que, não só brinquedos, tipo, a gente já pensa em boneco, mas tipo assim, card game, pelúcia, tudo mais, tá movimentando mais na demografia, né, para adultos, né, maiores de 18 anos, do que os produtos voltados a crianças de 3 a 5 anos, né, que eles chamam de pré-escolar, que até então era o grande mercado de brinquedos, assim. Como parte da estatística, Camila, como alguém maior de 18 que compra muito brinquedo pra você mesmo, o que que você tem a me dizer sobre isso?
Ai, Gabriel, eu vou contar uma anedota que eu comprei... Na época que o McDonald's estava com as cartinhas de Pokémon, comprei. E aí veio a caixinha, que é do Pikachu. E eu fiquei tipo... Ai! Aí, do lado, tava escrito assim... Recorte para brincar com o seu filho. Eu assim, risos. Eu vou brincar comigo mesmo. Aê! Eu acho...
Com meu filho.
E aí...
Ele que compra o dele, aquele.
Nem filho tem. Mas...
começa por aí.
Eu acho que existem muitas camadas geracionais disso. A gente fala muito sobre essa questão geracional. Porque eu sinto que eu estou constantemente... Assim, games. Tirando as coisas que a vida adulta me obriga. Tipo, boletos, essas coisas. Eu acho que 80% do que eu faço na minha vida é pra agradar a Camila de uns 12 anos, assim. Eu vivo pra agradar a Camila de 12 anos. E isso inclui muito essas coisas. Eu acho que pra gente, e eu sei que você tem esse recorte também, existe um recorte, tipo... Eu posso ter hoje coisas que eu não tive na minha infância. Então, tipo, comprar... Eu tenho várias pelúcias aqui, quando eu posto no Instagram, até o pessoal vê, tem pelúcia de Red, tem um Homem-Aranha, tem um Nemo e tal. Porque eram coisas que eu gostaria de ter naquela época, não tive. Eu olho hoje e falo... Eu acho que o adulto hoje, ele olha pras coisas e fala, por que não? Por que não brinquedo? Por que eu não posso comprar um brinquedo? O que impede se eu posso pagar? Qual é a moral, regra, ou whatever, de tipo, a vida adulta tem que ser assim? Acho que não tem tem regra, não.
Não, eu acho que tem muito disso, assim. A gente falou um pouco, né, no programa de colecionáveis, né? A gente gravou um bloco falando sobre, que é meio que isso, né? Tipo, é uma forma, uma representação, algo que te deixa feliz de algo que você gosta, de você acompanha. Por exemplo, um boneco do Homem-Aranha, sabe? O que quer que seja. Um disco de uma banda de K-pop que vai vir com um card que só você vai ter no mundo, sabe? Tem um monte de questões assim, e a principal delas, eu acredito, é justamente isso. É você... Aquele objeto vai te deixar feliz de alguma forma. Seja porque agora você tem condição de tê-lo, ou simplesmente porque, tipo, é uma paixão que você começou agora há pouco, sabe? Tipo, eu quero colecionar Homem-Aranha, sabe? Pronto, não tem explicação. Ah, você gostava quando era criança? Não, mas eu gosto agora. Pronto, sabe? E nas matérias originais, né, quando saiu esse estudo, apontaram muito que esse consumo de brinquedos para adultos e tudo mais subiu muito na época da pandemia, né? Onde a maior parte da população tava dentro de casa, e aí, né, pra você se distrair e tudo mais, você pega algo que te faz feliz, fez feliz na infância e tal. E eu acho que faz muito sentido essa catalisação, que aí você tem um conforto ali no meio do, né, da desgraça que tava acontecendo e tudo mais. Mas eu acho que não é só isso daí, não. Eu acho que o mercado de colecionismo e tudo mais deu uma evoluída num ponto que, tipo assim, pelo menos como eu via, quando eu era criança, eu tinha que me contentar com uma versão do Wolverine que tava lá na prateleira. Agora, eu tenho 6 versões do Wolverine, sabe? Tipo, eles acabaram de anunciar um boneco de um gibi que saiu faz 2 meses. E já vai ter um boneco do Wolverine nesse estilo, sabe? Do gibi que acabou de sair. Então, também, eu acho que o mercado começou a ficar muito atento de que, tipo assim, dá pra ganhar dinheiro de muitas formas, sabe? Você agradando o adulto, que é quem tem o poder de compra ali, dá pra você prosperar mais do que se você simplesmente levar em conta que é só pra criança, né? Tanto, por exemplo, esse aviso que você falou, cara, do brinquedo do Pokémon, achei até cínico, sabe? Eu achei que é muito um negócio, tipo assim, ó, você adulto que tem vergonha de comprar pra você, finge que é pro seu filho. Não, não tem que fingir porra nenhuma, não. É pra mim mesmo. Eu gosto do Pikachu, Dani, sabe?
Exato. Eu tenho zero vergonhas dessas coisas, assim. Até quando eu comprei a pelúcia de Red, Crescer é uma Fera, fui numa loja temática e tal. Foi no dia do meu aniversário, o Carlos comprou pra mim e eu estava abraçada no ursinho, minha mãe estava junto, do tipo, minha filha, você só cresceu de tamanho, né? E eu falei, sim, só cresci de tamanho, mãe, olha lá. Porque, tipo, eu não tenho a mínima vergonha de mostrar que eu gosto dessas coisas. E eu acho que é um ponto de... é um conforto. Então, a gente fala muito sobre como a vida adulta é difícil, ela é difícil. Então, se eu puder ter um conforto quando eu chego em casa, alguma coisa, algum colecionismo que eu goste, show. Porque isso me ajuda a enfrentar toda coisa difícil da vida que não dá pra fugir, né? Trabalhar, pagar boletos, enfim. Então, eu acho que é um escapismo justo. E eu acho, Gabs, que as outras gerações dos nossos pais que olham hoje e falam, nossa, mas você não cresceu e tal, eles tinham isso com outras coisas. Mas eu sinto que isso não inexistiu nas outras gerações. Era só uma coisa de talvez ter um pouco de vergonha e tal. E aí você tem, sei lá, futebol, você tem outras coisas que as pessoas se apegam ali que é mais ou menos a mesma coisa, sabe? Só que é algo mais, entre aspas, aceitável pro adulto. E hoje a gente tá cada vez mais borrando essas linhas do que é aceitável ou não. O que é aceitável pro adulto? O que eu puder fazer é aceitável. Eu não estou, tipo, quebrando nenhuma regra da sociedade. Por que que eu não vou fazer? Por que que eu não vou comprar um brinquedo? Por que eu não vou comprar um Lego lindão de 5 mil peças de Star Wars pra eu passar o resto da minha vida montando? Vai ser incrível, sabe?
Então... isso foi muito específico. Você comprou uma Estrela da Morte, hein?
Não, mas eu queria os meus divertidamente do cartão de crédito, gente. Mas eu acho que a gente tá cada vez mais borrando essas linhas e acho que tá tudo bem. E vou contar uma anedota aqui pra vocês. Eu, uma vez, de uma fã que é esse CXP e tal, eu ganhei, e eu já contei essa história antes, eu ganhei uma boneca de pano da Princesa Leia. Lindíssima, assim, tipo, toda costurada e tal, e a boneca era de pano também. E eu levei pra casa e eu dei pra minha mãe. E ela amou a boneca. Porque ela falou do tipo, eu não tinha tantas bonecas assim quando eu era criança. E ela deixa a boneca até hoje, assim, anos, muitos anos depois, tá do lado da cama dela. Então ela também gosta. Eu acho que o brincar, o lúdico, ele tá em todos nós. E a geração dos nossos pais tinha muito rolê de abafar essa vontade. E a gente tá cada vez mais questionando, tipo, por que que eu vou só abafar isso e fingir que eu não tenho vontade das coisas que eu tenho vontade? Sabe?
Até porque pela realidade brasileira, dizendo num geral, porque essa eu acho que dá pra generalizar, sempre foi muito esse lance de, tipo, começar a trabalhar o quanto antes pra ajudar dentro de casa e tal. Tipo, eu digo isso por experiência, tipo, meu pai, meus tios, sabe, sempre teve isso, assim, de quanto antes puder, sabe, ser o homem da casa, ajudar em casa, melhor e tal. E aí nessas, tipo, pedaços da infância, essas coisas vão se perdendo, né, Não tem jeito, assim. E eu acredito que une com isso que a Camila tá falando, de, tipo, ah, ter um pouco de vergonha, de, tipo, pô, você não vai crescer, não, ainda com esses negocinhos de desenho animado e tal e tudo mais. E, tipo, assim, são preferências, né? Uma pessoa não é mais adulta porque gosta de um desenho animado, não sei o que. Tipo, mano, você quer ver adulto, marmanjo, ficar mais infantil do que no meio de um jogo de futebol? Eu digo por experiência própria.
Eu
tenho certeza que eu sou muito mais adulto brincando de bonequinho aqui com minhas 5 versões do Ciclope do que quando o Corinthians tá tomando uma virada, entendeu? Então, assim, só que futebol é socialmente aceitável, sabe? Então, eu acho que, no fundo, tem umas coisas que são meio que besteira, e esses números mostram um pouco isso, né? Voltando pro estudo, assim, o levantamento afirmou que adultos gastaram aproximadamente $1,5 bilhão de dólares em brinquedos pra si mesmos. Tipo, só nos primeiros 3 meses desse ano, tá? Não tô falando, tipo, do ano passado. Em 3 meses foram $1,5 bilhão de dólares pra si mesmo. E por quê? Porque é isso, tipo, agora você tem, sabe, a manopla do Thanos em tamanho real, você tem o capacete do Boba Fett, você tem um monte de coisa. Ou, às vezes, simplesmente você tem um chaveirinho que você vai gostar e você quer, de pelúcia, você quer ter na sua chave, sabe? Um card do Pikachu que você achou bonitinho, que você quer fazer um quadrinho pra você, sabe? Então... Mas eu achei muito curioso esse estudo sair logo depois do nosso programa pra mostrar que, tipo, assim, a gente não é caso isolado, não. Não tem nenhuma experiência exclusiva, porque, no fundo, estamos todos nós abraçados no colecionismo e nas paixões até que esse mundão de meu Deus acabe.
Exatamente. Quem quiser saber mais sobre o estudo, a notícia tá aqui na descrição do episódio também. E é isso, Gabe. Bora continuar sendo feliz. Isso que importa. E até, Gabe, falando, assim, você citou um pouco disso, tem muito rolê do adulto que assiste desenho. Sou adulto que assiste desenho 100%.
Ah, com certeza.
Eu tinha parado um pouco com esse rolê, e aí, nos 20 e poucos anos, sabe? E aí eu voltei muito a assistir pelos desenhos do Cartoon. Então, Hora de Aventura, Gumball. Gente, o Incrível Mundo de Gumball tem absolutamente todo o meu coração, porque ele é surtado. É o desenho de gente maluca. Você olha assim e fala, de onde veio essa ideia? Como que o Cartoon aprovou isso, sabe? Tipo, tem um personagem que é uma banana e ele se descasca. E você fica, o quê? O que está acontecendo? Que absurdo. E aí a gente tem desenho da Arlequina, que é muito bom. A gente tem tanto desenho. Tava vendo, inclusive, o dos Looney Tunes, que é o que gerou o meme da calça de shopping e tudo mais.
Sim, muito bons.
São todos muito bons. E eu sou muito feliz vendo desenho, de verdade.
Eu também. Tipo, acho que é claro que pro nosso nicho e tal, a gente falar sobre, esses desenhos aqui é uma coisa muito normal. Às vezes você sair um pouco da bolha, já é um negócio meio, ih, lá vem criança e tal. Mas, tipo, mano, no fim das contas, tipo, animação é uma forma de arte, sabe? Não é um gênero. É uma forma de fazer arte. Você pode assistir um anime de terror, você pode assistir um negócio que é comédia, você pode ver um negócio que é infantil. Tipo, mano, é muito amplo, assim. E muita coisa maneira, tipo, até diria profunda, se esconde no que parece só um desenho infantil, sabe? Tipo, você vai assistir Hora de Aventura ali, você pode ter um episódio que é sobre alguma aleatoriedade, uma aventura, mas aí você senta pra assistir uma temporada inteira, você vê um épico, sabe? Num mundo de fantasia e não sei o que você fica, caraca, mano, de onde saiu isso, sabe? Só que aí não tem o devido reconhecimento porque não é live action, sendo que, tipo, sabe? Caguei.
Eu sou a favor de cada vez menos live action, não quero ver pessoas, nem de pessoas eu gosto, e eu quero ver desenho, traços coloridos. Isso vai me fazer feliz.
Eu quero, sabe? Eu quero mais apenas um show, entendeu? Eu quero ver uma gralha azul e um guaxinim enchendo a cara e fazendo merda e causando um apocalipse e tendo que resolver depois em 20 minutos, sabe? É isso que eu quero.
Exatamente.
Me deixa em paz. De pessoas já bastas que eu tenho que lidar no dia a dia e não gostaria. Tipo, os jogadores do Corinthians, peraí.
É aquele meme do tipo, quando a sua campainha tocar, não atenda. Sempre são pessoas, nunca são doguinhos ou qualquer coisa assim. Sempre são pessoas vindo encher o seu saco. E com essa acho que com essa mensagem de otimismo em prol dos desenhos, a gente encerra o Lado Bunker dessa semana. Gabriel Ávila, muito obrigada por me acompanhar nesse momento fanha. Queria dizer que eu estou falando, eu não sei se minha voz tá boa ou não, porque meus ouvidos estão meio tampados
meu
por
Deus
causa
do céu.
Resfriado, então eu juro que eu não sei.
Espero que o ouvinte tenha recebido uma boa voz, porque aqui tá tudo meio bugado.
É, eu acho que deu tudo certo, que agradeço de novo o convite e vamos para mais. Semana que vem tem mais aí, exatamente. Mais lá do bunker, mais doideira, espero que menos gripe.
Né? Exato, vou tomar uma vitamina C. Olha aí, ó, o jovem que compra o Lego tá se achando muito jovem, mas quando ficar doente tem que tomar vitamina C ali, senão não volta, senão não volta.
Um suplemento,
vitamina, complicado. Como diria o índiozinho lá do pica-pau, né, vitaminas, muitas vitaminas, eles precisam. É isso, gente, até semana que vem.
Adiós.
Programa editado por Doug Bezerra.